compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção, doces palavras te darei.
Olá, queridos, graça e paz, que o Senhor abençoe seu dia, seu final de semana, que você possa, né, mais uma vez ter o seu coração agradecido, né, também de uma forma especial, você indo à casa do Senhor, como o salmista Davi disse: alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. Então é importante que você dê um dia especial ao Senhor, amém? Uma atenção especial, para que assim o seu agradecimento não seja apenas de palavras, mas em atitude, que isso é o que importa. Gostaria de estar meditando com vocês capítulo 2 da segunda carta de Pedro, né? Quando Pedro está falando para que a gente tome cuidado com os falsos mestres, né? E uma das formas da gente ficar, vamos dizer assim, atentos para não cair em ensinos errados e, né, enganos, né, de falsos mestres é o quê? É conhecer o verdadeiro, né? É ter mais e mais intimidade com o Espírito Santo, porque é Ele que vai realmente dizer para nós o que é e o que não é. Como nosso pastor sempre nos lembra, naquela ocasião que ele estava numa das igrejas lá na Coreia, e aí o Espírito Santo falou no coração dele: esta igreja não é minha, né? E aí ele diz assim: olha, eu nem discuti, não fiquei perguntando, né? Como assim não é, né? Porque aquilo que o homem não vê, os olhos naturais não vê, Deus vê, Deus conhece. Então realmente a melhor forma da gente se livrar, vamos dizer assim, de toda e qualquer forma de engano, é viver na dependência do Espírito Santo, andar no Espírito como Paulo nos recomendou, amém? E é sobre isso que aqui Pedro está falando. E ele deu alguns exemplos, né, de que aqueles que se afastaram de Deus, eles não foram poupados, como os anjos, né? Aqueles que, ouvindo as advertências de Noé, rejeitaram, desprezaram, sofreram, né, algo que na verdade não precisariam ter sofrido, poderia ter sido evitado se tivessem dado ouvidos. Também fala de Sodoma e Gomorra, né, que toda a cidade ali foi destruída, apenas Ló, né, apesar de toda a sua falha, a sua fraqueza, ainda assim Deus o considerava como justo, né, por isso que tirou ali Ló de Sodoma e Gomorra, para que ele, como justo, não fosse morto ou tratado igual aqueles outros que viviam de forma ímpia, né? E aí, no versículo 10 desse capítulo 2, aliás, na verdade, o 9, Pedro disse assim: assim o Senhor sabe livrar da provação os piedosos, piedosos significa aqueles que se voltam ao Senhor, e manter os injustos debaixo de castigo, para o dia do juízo, especialmente, né, os que ele mantém injustos, né, os injustos, né, que ele mantém debaixo do castigo, especialmente, ele diz, aqueles que, seguindo a carne, andam em desejos impuros e desprezam qualquer autoridade, são atrevidos, arrogantes, não temem, ou seja, não se importam, né, em difamar os gloriosos seres celestiais, ao passo que os anjos, embora maiores em força e poder, não proferem contra essas autoridades sentença defamatória na presença do Senhor. Esses, né, agora está falando desses injustos, porém, como animais irracionais, seres guiados pelo instinto e que nascem para serem capturados e mortos, falando mal daquilo que não entendem, na sua destruição também hão de ser destruídos, recebendo injustiça como pagamento pela injustiça que praticaram. encontram prazer na satisfação de seus desejos libertinos em pleno dia. Como manchas e defeitos, encontram satisfação nas suas próprias mentiras, enquanto se banqueteiam com vocês. Eles têm os olhos cheios de adultério e são insaciáveis no pecado, enganam almas inconstantes e têm o coração exercitado na avareza. Essa gente maldita que, tendo abandonado o reto caminho, desviaram-se e seguiram pelo caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o pagamento pela injustiça. Mas ele foi repreendido pela sua transgressão. Um animal de carga mudo, falando com voz humana, refreou a insensatez do profeta. Esses tais são fontes sem água, névoas levadas pelo vento ou tempestade, para os quais está reservada a mais profunda escuridão. Porque, falando com arrogância, palavras sem conteúdo, enganam com desejos libertinos de natureza carnal aqueles que, de fato, estavam se afastando dos que vivem no erro, prometendo-lhes a liberdade quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Portanto, se, depois de terem escapado das contaminações do mundo mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, o seu último estado se torna pior do que o primeiro, pois teria sido melhor que eles nunca tivessem conhecido o caminho da justiça do que, após conhecê-lo, voltar atrás e se afastar do santo mandamento que lhes havia sido dado. Com eles, aconteceu o que diz certo provérbio muito verdadeiro: e a porca lavada volta a rolar na lama. Bom, esse é o final do capítulo 2. Amém? Vamos orar e logo mais estaremos meditando. Pai, mais uma vez, nós te buscamos neste momento, Pai. Em primeiro lugar, Senhor, reconhecendo que nós somos tão indignos de nós mesmos, Pai. Nada temos, nada podemos, nada sabemos, Senhor. Por isso, Senhor, somos totalmente dependentes de Ti, Pai. É verdade que o Senhor nos tem dado condições e capacidades humanas, naturais, mas sabemos, Pai, que para acessar as coisas espirituais é preciso nós andarmos e agirmos no Espírito. E para que isso aconteça, Senhor, somente mesmo através do Teu Espírito Santo, pois sem Ele é impossível. Por isso, Senhor, nós queremos neste momento te pedir, venha-nos nos ensinar em particular. Revela, Pai, para nós, segundo a Tua vontade, o Teu querer, Pai. Enche-nos, Senhor, da Tua graça, do Teu Espírito Santo, e lava-nos, Senhor, purifica-nos e santifica. Lava, Senhor, nosso corpo, as nossas vestes espirituais, tirando toda a mancha, Pai. Também vem purificar a nossa alma, o nosso coração, que tudo que a gente faça, Pai, realmente possa ser feito na direção do Teu Espírito Santo. Também te pedimos, venha santificar o nosso espírito com o Teu Espírito, Pai, e assim nos preparar para o dia da Tua vinda. E da mesma forma que o Senhor nos perdoa, nós também declaramos em nome de Jesus perdoada todo e qualquer que nos devem. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos. Então, aqui Pedro está nos dando, né, avisos, alerta. É preciso nós estarmos vigilantes, é preciso nós estarmos andando no Espírito, vivendo no Espírito, não é? Por quê? Porque aqueles que, na verdade, se afastaram, como ele disse aqui, né? Se afastaram da verdade, o que acontece? Eles são possuídos de engano e aí se tornam aqui, como diz no versículo 10, eles desprezam as autoridades, né? Eles são atrevidos, arrogantes, não temem, né? não tem medo nenhum de difamar os gloriosos seres celestiais, ao passo que os anjos, embora maiores em força e poder, não proferem contra essas autoridades sentença difamatória na presença do Senhor, né? E uma das coisas que a gente vê relacionado a isso que Pedro está falando é no livro de Judas. Na verdade, nós falamos livro, né? Mas até pode ser considerado, né? Mas é uma página só, na verdade, né? São pouquinhos versículos. E aí ele diz que mesmo quando Miguel, né? O arcanjo Miguel estava contendendo contra o inimigo pelo corpo de Moisés, aí disse que o anjo disse assim, o arcanjo, aliás, disse para Satanás, o Senhor te repreenda. Por quê? Porque Satanás já foi um primeiro anjo. E para Deus a hierarquia, ela é muito importante. No mundo espiritual, aliás, a hierarquia, ela é muito importante. Então, aquele primeiro anjo, né, ele era maior do que todos os outros anjos. Só que depois ele se rebela e ele perde o quê? Ele perde a graça. Mas ele continua com a unção. Então, é importante nós entendermos, né? Uma pessoa nunca vai perder a unção, né? Mas ela não embora ela não tenha a graça de Deus, nós não podemos desrespeitar. E realmente, hoje em dia nós vemos que existem crentes que se desviaram e não têm medo de falar mal, meter o pau, acusar, condenar, né? Isso é muito triste, isso é muito perigoso. Então, são alertas para nós, né? Nós precisamos realmente entender isto espiritualmente, né? A importância de você respeitar, amém? Ainda que a pessoa tenha feito ou faça coisas erradas, nós precisamos respeitar no sentido de não condenar, não ficar acusando e não desrespeitar mesmo, diretamente falando, né? Só que aí, como ele diz aqui, esses são atrevidos, arrogantes, não temem difamar os gloriosos seres celestiais, ao passo que os anjos, embora maiores em força e poder, não proferem contra essas autoridades sentença difamatória na presença do Senhor. Esses, porém, como animais irracionais, seres guiados pelo instinto, né? Então, está aqui dizendo o seguinte, que esses, né, que se desviaram da verdade, eles se tornam como animais. E aí ele começa a explicar a questão do animal. O animal, ele é guiado pelo instinto, né? E não, e que nascem, aliás, para serem capturados e mortos. Ou seja, está colocando no mesmo patamar, né? Esses que perdem o temor de Deus, esses que se levantam contra Deus e contra tudo aquilo que refere-se a Deus, esses agem exatamente como animais. E da mesma forma que um animal é guiado pelo instinto, eles são guiados pelo instinto. Da mesma forma que o animal nasce para ser capturado e morto, esses também, né? E aí na continuação ele diz assim, falando mal daquilo, loucos aqui, né? Falando mal daquilo que eles não entendem. Pior que é verdade, irmãos. Eu já vi isso e é muito triste. A pessoa fica totalmente cega, né? Falando mal daquilo que não entendem, só que na sua destruição também hão de ser destruídos. Ou seja, eles destroem por um lado e eles serão destruídos por outros. Recebendo injustiça como pagamento pela injustiça, né? Entende? Ou seja, é o trabalho deles. O trabalho deles é semear injustiça. Então eles receberão injustiça como salário, como resultado do seu trabalho, que é o fato de espalhar injustiça. Aí aqui também diz o seguinte: eles encontram prazer na satisfação de seus desejos libertinos em pleno dia, como manchas e defeitos encontram satisfação nas suas próprias mentiras. Enquanto se banqueteiam com vocês. Ou seja, agora aqui, Pedro está alertando principalmente porque pessoas, falsos mestres infiltrados ali, ele estava lá no meio do povo de Deus, né? Então, por isso que ele está fazendo esse alerta. E aí ele diz assim, olha, enquanto se banqueteiam, com vocês, ou seja, aparentemente parece que está ali na alegria, mas são pessoas que, na verdade, são totalmente malignas, usadas pelo inimigo. Aí diz, continuando a falar deles, eles têm os olhos cheios de adultério e são insaciáveis no pecado. Enganam almas inconstantes e têm o coração exercitado na avareza. Então, enganam quem? Almas inconstantes. Esse é o problema da inconstância, Inconstante, por exemplo, de uma pessoa inconstante. Uma hora quer, outra hora não quer. Uma hora faz, outra hora não faz. É inconstância. Em Isaías é dito que... Tiago, livro de Tiago, ele nos diz o quê? Que aquele que é inconstante não espere receber alguma coisa de Deus, porque esse é como as ondas do mar, de um lado para o outro. Outro aqui que nós vemos é quando diz que eles têm o coração exercitado onde? Na avareza. Ou seja, o negócio deles é dinheiro, faz do dinheiro Deus. Essa gente maldita, que tendo abandonado o reto caminho, desviaram-se e seguiram pelo caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o pagamento pela injustiça. Então agora compara aquele falso profeta Balaão, com esses que se afastam do Senhor e falam do que não entendem, não tem temor de Deus. Aí diz assim que o Balaão foi repreendido pela sua transgressão. Deus usou um animal de carga mudo, falando com voz humana, e para refrear a insensatez do profeta. Então, às vezes, Deus faz uso de coisas assim fora do comum exatamente para isso, numa tentativa de nos livrar, de nos guardar. Então nós precisamos estar atentos, porque até o Balaão, que era um falso profeta, que na verdade se juntou, porque ele tinha interesse mesmo, era no dinheiro, no ouro, na prata, ele se deixou ali levar. E ele então, o que ele faz? Ele, na verdade, coloca-se para... Ele não coloca diretamente para amaldiçoar o povo de Deus, mas ele ali dá uma dica para os reis que são contra Israel, dizendo que é Deus que guarda a Israel e dá vitória, porque Israel adora a Deus, o Deus verdadeiro. Que se fosse um outro Deus, Deus não daria vitória, se eles adorassem outro Deus. Insinuando o quê? Insinuando aquele rei inimigo de Israel a que fizesse o povo ali entrar na idolatria, Então ele foi realmente bem maligno. E aí, ele diz que Deus ainda, por misericórdia, o que ele fez? Ele usou, repreendendo ali a Balaão, o falso profeta, pela sua transgressão, usou um animal de carga, né, uma mula, por exemplo, falando com voz humana, e refreou a insensatez do profeta. Ou seja, é interessante essa história, porque a jumenta ali, ela estava vendo o anjo do Senhor, mas ele mesmo não via, né? E aí Deus, por misericórdia, liberou a capacidade de fala da jumenta, e a jumenta fala com aquele profeta, né? Veja só como Deus muitas vezes quer nos guardar, nos livrar, e ele faz de tudo, não é? Só que nós precisamos realmente reconhecer a bondade dele, o amor dele, a graça dele, né, para que nós mantenhamos um coração sempre louvando ele, adorando, né? Essa vai ser uma forma muito maravilhosa de a gente não cair nas mentiras do inimigo, que tenta fazer a gente ver o que a gente não tem para nos roubar aquilo que o Senhor já nos deu, né? E aí diz assim, o 17, falando desses ímpios, né, desses falsos profetas: estes, tais como são fontes sem água, névoas levadas pela tempestade, para os quais está reservada a mais profunda escuridão, porque falando com arrogância, palavras sem conteúdo, enganam com desejos libertinos, de natureza carnal, aqueles que de fato estavam se afastando do viver no erro. Então aqui Paulo está falando que esses falsos aí usam o quê? De libertinagem, de desejos libertinos, para quê? Para desviar aqueles que estavam realmente buscando uma mudança na sua vida, né? Então, precisamos tomar bastante cuidado, não é? Nem tudo que brilha é ouro, nem todo que diz Senhor, Senhor, entrar no reino dos céus, disse o Senhor Jesus, né? E aí, esses também ímpios, falsos profetas, eles prometem liberdade quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor, né? Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor Jesus e Salvador, se deixam enredar de novo e são vencidos, o seu último estado se torna pior do que o primeiro, pois teria sido melhor que eles nunca tivessem conhecido o caminho da justiça, do que, após conhecê-lo, voltar atrás e se afastar do santo mandamento que lhes havia sido dado. Com eles aconteceu o que diz um provérbio muito verdadeiro: o cão volta ao seu próprio vômito e a porca lavada a se lamear, né, na lama. Então, isso aqui é um alerta para nós, amém, para que nós estejamos orando, inclusive orando por aqueles que estão no engano, pedindo a misericórdia do Senhor, e na oportunidade que nós tivermos, a gente poder falar da palavra, né? A palavra do Senhor diz assim: aquele que trouxer, ganhar de volta uma alma, né, um irmão, né, este, deixa eu ler, vamos ler que vai ficar melhor para mim. É o último versículo, olha que legal. É o último versículo de Tiago, capítulo 5, que diz assim: saibam que... vamos ler o do 19. Diz assim: meus irmãos, se alguém entre vós se desviar da verdade e se alguém o converter, saibam que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Amém? Veja que coisa maravilhosa, né? Como nós podemos, né, influenciar a vida, o destino de alguém. Que Deus abençoe, que você possa realmente entender, né, que nós precisamos sempre estar vigilantes, como Jesus falou. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca, né? E nós precisamos realmente pedir sempre: Pai, nos enche do Teu Espírito Santo, nos lava, nos purifica, nos santifica e nos ajuda, Pai. Porque só o Senhor mesmo para nos sustentar, amém? Aí poderemos dizer, até aqui nos ajudou o Senhor. Que Deus abençoe, fique na paz. Espero você no culto de amanhã ou no culto hoje à noite, né? E assim tudo façamos para a glória do Pai, amém? Em nome de Jesus, tenha um ótimo final de semana e que Deus realmente os abençoe.